que o PT e os seus líderes prestem solidariedade aos que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, eu respeito. Que queiram transformar essas pessoas que foram condenadas em mártires, em heróis da democracia, eu fico com o líder Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul. Quando ele se refere a um dos condenados, ele tem um passado de glória, um passado de respeito. Mas não é esse passado que foi julgado. O que foi julgado é o ato praticado, que ele praticou e cometeu o crime. E o Supremo Tribunal Federal condenou. E nós temos que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Coragem na decisão de Olívio Dutra. Meu adversário no Rio Grande do Sul, mas no qual sempre reconheci a seriedade e a credibilidade. Não é bom, quer dizer, fazer um confronto entre PT e Supremo Tribunal. Até porque eu acho que uma das bandeiras que o Lula e a senhora presidenta poderiam dizer é o seguinte: esse Supremo que decidiu tem 9 ministros ou 8 indicados por Lula e pela senhora Dilma. Então mostra que ao indicarem os ministros, nem Lula que indicou em primeiro quando não existiu o Mensalão, mas nem a senhora Dilma que indicou depois, quando o Mensalão estava em pleno andamento, tiveram preocupações na escolha dos nomes e interrogação com respeito aos seus votos. Escolheram quem achavam que deviam escolher. E alguns desses ministros absolveram. E outros desses ministros condenaram. A maioria condenou. Então o governo do PT não pode receber nenhuma crítica no sentido de que tentou no Supremo qualquer coisa para que ele não votasse como quisesse, de acordo com a sua consciência. Por isso, se o PT se saiu bem lá na hora, acatando e aceitando a decisão, o governo saiu bem. Que o PT preste as suas homenagens aos seus líderes, é um respeito. Que faça o que quiser com relação aos líderes que foram condenados, é uma decisão própria. Mas fazer um confronto do PT com o Supremo não fica bem. Eu respeito a decisão do Supremo. Tem razão o PT quando pergunta: e o Mensalão de Minas Gerais? Tem razão o PT? E os metrôs lá de São Paulo? Tem razão o PT quando faz essas perguntas, que são da maior importância e do maior significado, e merece resposta. E até, de certa forma, vai ser favorável ao PT, porque esse levantamento de debate vai ser no ano eleitoral, nesse ano, exatamente nesse ano, em que haverá essa votação. Por isso, que o PT vá devagar, não queira criar um confronto com o Supremo, porque a grande verdade, entendo o PT, e entendo todos os partidos, essa decisão do Supremo, eu diria que teve quase a unanimidade da sociedade brasileira. Eu diria que essa decisão do Supremo foi o início de uma redenção do Supremo, onde pela primeira vez a gente pode dizer: eu tenho orgulho do Supremo. E eu encerro, senhor presidente, trazendo, não tive outra chance, mas agora, o meu abraço e a minha mágoa pela morte do que Lírio Mandela. Acho que o grande líder da África do Sul realmente foi uma das figuras mais extraordinárias ao longo de toda a história. Um grande líder. Lutou pela liberdade. Lutou, um dos mais dolorosos regimes de intolerância que o mundo já viu, e 27 anos de cadeia. Olha, senhor presidente, eu era deputado estadual de primeiro mandato quando estive nos Estados Unidos. Estive lá no sul e andei e vi ônibus de branco e ônibus de negro, colégio de branco, colégio de negro, escola de branco e escola de negro. Lá nos Estados Unidos essas coisas aconteceram. Eu fiquei boquiaberto porque não me passava pela cabeça, embora eu soubesse que essas coisas existiam. Vendo ali no local, vendo ali naquela rua branco e naquela rua negro, Estados Unidos, entre aspas, campeão mundial da democracia. Eu também vi lá na África aquelas coisas. Realmente era bem mais cruel. Porque ali era uma ditadura. Era a Inglaterra, com o que tinha sobrado do seu império, que praticamente tinha metade do mundo, estava ali, na África. Uma minoria de menos de 10%, esmagando uma maioria de 90%. E Mandela foi o grande líder. Foi o grande nome. E é impressionante, preso, inclusive em solitária, no prazo de 27 anos, foi ele que, na África do Sul e pelo mundo afora, conduziu a grande luta que fez a grande transformação naquele país. Mas a importância de Mandela, Prêmio Nobel da Paz, não foi a sua vitória, não foi a África se livrar da escravidão da Grã-Bretanha. A grande vitória de Mandela, o que o torna fantástico, ele liberdade, é ele vitorioso, é ele endeusado no mundo, assumiu a presidência. Aí ele tinha que conduzir o processo. Grã-Bretanha fora, nós no poder, fim da desigualdade racial, como vamos agir? De que forma se conduziria o processo? O que se faria com aqueles que ao longo do tempo prenderam, escravizaram, mantinham afastados da cidade os guetos de negro? O que fazer daqueles que tinham casos de assassinato, de morte, de violenta, de tortura e tudo mais? Como conduzir o processo? Anos e anos e anos e geração em que isso tinha acontecido. E o povo na expectativa. O povo querendo a resposta. O povo querendo buscar uma fórmula através da qual tivesse essa resposta. E aí é que surge o Mandela. Aí é que surge o Mandela. Quando se esperava a nomeação de comissões de julgamento para julgar, analisar, decidir e matar, prender, declaração de pena de morte ou de perpétua punição, o que o Mandela faz? Vamos apurar tudo. Vamos apurar tudo. Vamos verificar cada uma das pessoas qual é a responsabilidade e o que fez. E apuraram. E fizeram o dossiê de cada um dos criminosos. De cada um. E agora o que fazer? Esse merece a morte. Esse merece a prisão perpétua. Esse merece... Não. Aí foi a boca aberta. O cidadão era investigado, era condenado, reconhecia, assinava que ele reconhecia aqueles delitos que ele tinha cometido, pedia perdão e ficava em liberdade. As pessoas, as entidades discutiam com Mandela, mas o que é isso? Isso não existe. Mas que forma de fazer é esta? E o Mandela respondeu: nós temos dois caminhos. O primeiro caminho, que é o seguido por todos, que é o racional à primeira vista, e que é justo, e que é normal, nós vencemos democraticamente um país que era nosso, que vivia sob domínio, agora é nosso. Dezenas de anos de escravidão, de violência, temos casos que estão aí à prova. O problema é que nem Cuba fez, decisão de comissão de fuzilamento, prisão que nem a dele, 20 e tantos anos. Mas se nós fizermos isso, eles vão pagar, mas nós também. Não dá para te dizer que nós vamos fazer isso na imparcialidade. Vamos fazer e vamos cometer os nossos equívocos. E vamos matar e vamos fazer o que eles fizeram. E aí nós vamos ter uma luta de uma guerra civil por quanto tempo? Quanto tempo durará isso? Por quanto tempo nós ficaremos matando, chorando, derramando sangue? E a África do Sul cada vez pior. Organizou ele nos jogos de futebol americano que a Grã-Bretanha jogava, nos jogos dela, não entrava negro. E nos jogos que jogava os africanos lá nos Arabaldi, não entrava branco. E ele fez a participação no torneio. E fez, inclusive, no máximo, o estádio lotado, metade de branco e metade de preto, junto, de mãos dadas. E conseguiu, inclusive, ganhar uma partida espetacular da África. E aquele gesto, o branco assassino pedir desculpa, baixar a cabeça. Claro que ele ficou numa posição olhada com desdém, mas não estava na cadeia. Não foi preso, não foi torturado. Ocasionou o desenvolvimento e o progresso da África do Sul. E fez o Mandela um líder mundial. São duas pessoas que eu respeito, que eu tiro o chapéu e que eu tenho paixão. É ele e o Mahatma Gandhi na Índia. Índia dominada pelos ingleses. Massacraram a mesma coisa que na África do Sul com os seus preconceitos. Ainda foi pior, porque a Grã-Bretanha rachou a Índia pelo meio, um país Índia e outro país Paquistão. E o povo queria guerra contra a Grã-Bretanha. E a política do Gandhi era a política da paz. Não aceitava armamento. Não aceitava guerra. A única questão era o direito de não cumprir, de não fazer, de não ir, de cruzar os braços e não fazer. E essa política da não violência cresceu, 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 cresceu. E a Grã-Bretanha perdeu completamente o controle. E Gandhi conseguiu. Também sem derramar um tiro. Por isso, senhor presidente, eu atrasado, mas não tive condições antes. Mas eu não podia deixar de vir a essa tribuna e trazer o meu abraço afetivo ao Nelson Mandela. Vivemos uma das páginas mais bonitas da história dessa humanidade. Ele realmente mostrou que a gente pode. A gente tem condições. Que o exemplo de Mandela seja um pouco de exemplo à nossa comissão da verdade. Ainda tem gente, ainda tem general ocupando cargo importante no atual governo. Que penso que a ditadura não acabou. E vamos fazer justiça, a Comissão da Verdade está agindo com muita tranquilidade. Quer investigar. Que é o direito de procurar os ossos do filho para que a mãe possa enterrar. Tanto a presidente Dilma, eu tenho muito respeito pela ministra Maria do Rosário, que é a presidente, a ministra dos bens, das questões sociais, estão conduzindo bem o processo. Conduziram bem a questão do presidente João Goulart, investigando, acho muito difícil, 50 anos depois, descobrir se tem havido ou não assassinato, mas investigou. Aprovou um projeto do ilustre querido senador do Amapá e meu, decretando nula a reunião do Congresso Nacional do dia 1º de abril para a madrugada do dia 2 de 1964. Aquela sessão está anulada, ela não existiu. Em consequência, não houve a cassação de João Goulart, o que houve foi o golpe dos militares, que se reuniram, decretaram o AI-1, transformaram o Congresso em colégio eleitoral e elegeram o Castelo Branco. Promulgaremos a sessão. Acho um momento importante esse. Acho que alguns, poucos, que ainda não encontraram razão para ver que eles estão cumprindo, estão governando, estão dirigindo cargo da maior importância e que, consequentemente, eles estão de acordo com o pensamento nacional. Que a Comissão da Verdade continue. Que a ministra Maria do Rosário seja firme. E meus cumprimentos ao presidente da República, porque desde o início ela agiu com a maior dignidade. E meus cumprimentos ao presidente do Senado, o senador Renan, que foi firme. Firme na convocação da reunião. Firme no debate. Firme em não aceitar algumas tentativas de impedir. E firme e com alegria. Dizem que a unanimidade é burra. não foi por unanimidade, faltou um voto. Mas o voto que votou contra nós é um deputado militar lá do Rio de Janeiro, que se ele tivesse votado com nós, até nós íamos ter que explicar. Fez bem ficar com a consciência dele, que é bem diferente da nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa ali, aquele rapazinho ali é meu filho. Entrou na faculdade de Direito. Está com a namorada, que também é estudante de Direito. E eu vejo com muita alegria meu filho. Veja essa coincidência de tu e a Luísa chegar aqui. No momento que eu estou falando essas coisas, de muito significado. Está tirando Direito, ela também. E com que emoção a gente vê essa geração que vem aí. Ele já estudou. Quando ele estudou a história, e ela, quando estudou a história, estudou. E no dia 1º de abril, o João Goulart fugiu, estava no exterior, em lugar incerto e não sabido, e por isso foi caçado. Os filhos de vocês vão ver a verdadeira história. Não houve o 1º de abril. Na verdade, o que houve foi a ditadura, o golpe militar que os militares deram com o colégio eleitoral. Eu vejo essa geração com muita emoção e com muito respeito. Eu vejo tanto meu filho como a Luísa tendo as ligações das redes sociais e vejo como é impressionante, como elas andam, como elas voam. E tenho a impressão, meu querido amigo, eu tenho a impressão que elas vão crescer. Eu tenho a impressão que, assim como lá nos Estados Unidos, onde o Obama só se elegeu por causa da mocidade dessa coisa, o Obama recusou. Os nossos amigos aqui, os nossos líderes de bancada que querem dinheiro das empreiteiras, o Obama recusou. Tem de lá, pode ou receber dinheiro público, o Obama recusou qualquer verba para sua campanha, a não ser nas redes sociais, que tem um máximo, se não me engano, era $10, não sei quanto. E pegou uma montanha de dinheiro. Eu vejo meu amigo Pedrinho, meu filho, por vocês, eu ainda estava aqui estudando aqui, quando vieram aqui na frente, é que conseguiram aprovar a lei da ficha limpa. O dia anterior que vocês estiveram aqui, nesse Senado falaram umas 15 pessoas, todas contra o ficha limpa. Mas no dia seguinte, quando vocês estavam aqui na frente, eu fui um dos que vinha a essa tribuna e disse: olha, eu falo para ti, fulano, como meu amigo, hein? Eu te quero muito bem. Mas hoje o teu nome vai ficar marcado para o resto da vida. Outro vai ser marcado como quem votou para quem é vigarista cair fora. Ou tu votou do lado deles. E Pedro, por no dia anterior, 20 votaram contra. E no dia seguinte, depois da manifestação dos jovens, a unanimidade votou a favor. A unanimidade votou a favor. E isso é que eu falo, que eu não acredito no Congresso, não acredito menos ainda no Executivo e nem no Supremo. Eu acredito na mocidade, acredito no povo na rua. Isso aqui, eu com muita emoção, falando à nova geração. Eu estou mindo, mas aqueles que não gostam muito de mim, eu estou deixando gente no meu lugar. Muito obrigado.